Eu vi num vídeo recente de uma palestra que você deu em algum lugar, acho que foi na França, não tenho certeza, ou Inglaterra, sei lá, onde você defendeu uma constituinte no país. O momento, aqui no Brasil, o momento que nós estamos vivendo com a força da extrema-direita, que eu chamo de Bozulândia, ou seria um tipo neofascismo, está correto? Primeiro, está correto a gente caracterizar essa força que se junta ao entorno de Bolsonaro como neofascista? Primeiro isso. Segundo, é o momento correto de chamar uma constituinte no país, sendo que essa força está muito forte e praticamente o país dividido no meio?
Vamos por partes. Neofascismo, fascismo, não. Porque se o governo Bolsonaro fosse fascista, os sindicatos teriam sido fechados. É assim como eu estou lhe falando. Ou transformados em órgãos do Estado. No sistema corporativo da chamada polaca. Constituição polaca que inspirou Getúlio quando criou os sindicatos de Estado no Brasil.
Exatamente.
Então, como nós estamos numa sede sindical, estou usando uma linguagem que se pode compreender facilmente. Se o governo Bolsonaro fosse fascista, o Partido dos Trabalhadores estaria na clandestinidade nesse período. Se fosse um governo fascista, não haveria direito de reunião, de expressão, nem de manifestação, a não ser com repressão à bala. Porque é isso que é um regime fascista. Agora, um movimento fascista, neofascista, com mais ou menos influência na história do mundo, inclusive do Brasil, na época do integralismo,
Sim.
nos anos 30, existiu. E por algum tempo, infelizmente, ainda existirá. Ah, mas você vai fazer uma eleição com o Brasil dividido? Vamos começar pelo começo. Nas eleições, um terço não vota em ninguém.
Sim.
Então o país não está dividido ao meio. Tem um terço que
Não se envolve.
simpatiza com Lula, não é que não se envolve. Tem um terço que simpatiza com Lula e tem um terço que simpatiza com Bolsonaro. E tem um terço que não vota em ninguém. Não é neutro, é que não está motivado a votar. Por que que não se engaja? Uma boa parte do bolsonarismo não faz nada. Não move uma palha, só vota. E uma parte do petismo também, mas essa é a nossa responsabilidade. O Bolsonaro é a responsabilidade dele. A nossa era ter uma base viva, capaz de disputar esse terço, entendeu? Que esse terço não é de gente que desmoralizou, foi para casa, não quer saber nunca mais de nada. Mas são pessoas, muitas, que já votaram em algum partido político. Já foram brisolistas. Já foram ademaristas, que é o caso de São Paulo, os mais velhos. Né? Já foram lulistas. Já foram covistas. Já seguiram lideranças políticas. E a partir de um certo momento, para nós é um problema, porque nós ficamos 13 anos, né, no governo. Não se moveram, como seria de se esperar, com um intento golpista. E nem sequer quando o nosso principal líder Lula foi preso. Nem os eleitores, uma parte deles, e nem uma parte desse terço. Muitos operários estão nesse terço, muitos. E não é só os evangélicos, não é o pentecostais, você pode dar uma explicação que o pastor falou para não votar, não, é assim. E o desafio é a gente superar esta situação. Por que a constituinte facilita, não dificulta, superar essa situação? Primeiro porque não há, vou por partes, primeiro não há outro caminho. Dentro da atual regra de representação no Brasil, institucional, com o modelo de financiamento, com a Câmara Alta, que prevalece sobre a Câmara Baixa, com o voto uninominal num distrito que só quem tem muito dinheiro consegue se mover. Imagina um candidato fazendo campanha num estado como Santa Catarina, que é onde eu estou. Vai correr o estado? Ou ele vai pôr gente paga para correr o estado? E quantos têm condições de disputar um voto nessa escala? Então, é um sistema desenhado para que a elite governe. A prova é que ela governa, sem interrupção, a não ser quando os militares intervêm para pôr ordem na situação que está fugindo ao controle. Se não, o sistema institucional brasileiro é dos ricos para os ricos. É da República Velha para o período intermediário antes da ditadura e para a Nova República depois e para o sistema que nós conseguimos, vamos dizer, chegar ao topo numa eleição que é um plebiscito, na verdade.
Uhum.
Porque o parlamento não. E é o parlamento que tem a caneta, não é o Lula. O Lula tem muita coisa que ele pode fazer. Mas o sistema institucional faz com que qualquer que seja o presidente, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e o próprio Bolsonaro, tenha que se compor com a maioria do parlamento. Que nunca é sarnesista, nem PSDBista, nem petista, ou de esquerda. Bolsonaro não existia e nós não conseguimos ter mais que cento e... Nós é esquerda, hein?
130, 140.
90 do PT e todo o resto junto dava 130, 135 ali. Num congresso de 537. Então, ou 573, me foge o número agora. Então, nós nunca fomos e nunca seremos maioria.
Sim.
Então, primeiro, não há outro caminho, a não ser refundar a instituição sob outras bases. Claro, alguém pode achar que tem a via da luta armada. Quando eu tinha 14 anos, eu achava. Rapidamente percebi que não. Não há outra via. Pela democracia.
Sim.
De fazer uma reforma agrária, de recuperar as empresas privatizadas, de restabelecer a Previdência, de revogar a reforma trabalhista, enfim, uma série de reformas que o Brasil carece, né? Não foram feitas. E com esse sistema institucional não serão feitas. Por causa que tem esse sistema e um generalato para assegurar. Quando ele destabiliza, eles entram.
Sim.
Aí depois eles saem para deixar a fachada que a opinião pública internacional prefere. Né? Muito bem. Segundo, a regra da eleição, que está ligada com outro tema, é outra. Você zera o jogo e você diz para qualquer pessoa na rua: você quer mudar o Brasil? Nós vamos eleger de outro modo agora. Não vai ter dinheiro privado.
Está gravando? Tá.
Qualquer pessoa na rua pode ser abordada. Nós queremos agora ter uma outra votação de outro modo. Não é permitido dinheiro privado. Todo financiamento é público e transparente, presta conta para um órgão de auditoria. Número um. Número dois. As listas são partidárias. O partido escreve uma lista. Se ele quiser botar um negro para encabeçar, ele põe. Se ele quiser botar um gay para encabeçar, ele põe.
Uma mulher.
Se ele quiser pôr uma mulher, ele põe. Se ele quiser pôr um monte de gordo engravatado, ele põe também. Mas aí as pessoas vão refletir. Vão refletir. Não que a cor da pele ou a condição, orientação sexual seja determinante. Mas eu estou apenas ilustrando que os partidos vão se apresentar como eles querem. E vão eleger na proporção dos votos que a lista que eles apresentaram tiver. Lista que vai ser, vamos dizer, baseada num determinado programa. Segundo lugar, terceiro lugar, não vai ter Senado. Porque aqui tem uma Câmara alta, chamada Senado, que se sobrepõe à Câmara baixa. Então, quando eu falei que qualquer presidente tem que se compor com o Congresso, em primeiro lugar com o Senado. Porque tudo termina no Senado.
Sim.
Que é aprovado na Câmara Baixa, vai para o Senado. Que é aprovado no Senado, vai para a Câmara Baixa e volta para o Senado. Então, o Senado é por onde tudo passa. E por que que o Brasil precisa do Senado? Eu já não vou falar do custo trilionário disso. Porque, se fosse necessário, a democracia tem um preço. Não é mesmo? Alguém tem que pagar a conta. Eu falei de financiamento público. Não de fundo, de financiamento público. Não é fundo para os partidos. É financiamento público para a campanha. Como ela financia a educação, a saúde e a segurança pública, tem que financiar o sistema eleitoral. É o Estado que faz isso, que deve fazer isso, não o setor privado. Muito bem. A Câmara Alta, então, é uma distorção. O termo Senado existia em Roma, mas era o parlamento dos patrícios. E era unicameral, por outro lado, só tinha Senado. O Senado moderno é constituído quando, na Revolução Inglesa, no final do século XVIII, há uma rebelião popular que quer cortar a cabeça do rei.
Sim.
Isso foi feito na França, onde a monarquia foi substituída por uma Assembleia Nacional, uma única Assembleia. Não tinha Câmara Alta. Na Inglaterra, a nobreza conduziu para um acordo. E desse acordo, os proprietários de terra, os landlords, tiveram uma cadeira segurada, por indicação do rei naquele momento, para a Câmara Alta, o Senado. E o povão tinha lá a Câmara Baixa.
A Câmara dos Lordes.
Então, aqui a Câmara dos Lordes. Aqui no Brasil, como eu costumo dizer, são Lordes e Araque. Lordes e Araque. É válido algum país ter um Senado? Existem países que, democraticamente, criam um Senado como um organismo contramajoritário. No caso do Brasil, esse papel é do Supremo Tribunal Federal. Mas há países onde esse papel é do Senado. Então, vou dar um exemplo. Assim. Se todos os cristãos resolverem fechar todas as escolas presbiterianas, porque eles são a maioria, eles votam. Em tese, um catolicismo extremado, fundamentalista, que existe.
Sim.
Então, digamos que ele resolva, ou o contrário, fundamentalismo evangélico, resolve fechar as escolas. Ele é maioria, ele aprova, ele vota e aprova. Aplique-se. Mas aí tem que passar pelo Senado. E o Senado não é composto proporcionalmente. Porque se fosse Senado proporcionalmente, a maioria católica ou protestante, nesse exemplo, carimbaria. Então, o contramajoritário vem do fato que o parlamento, a Câmara Alta, é 3 por Estado. E ao ser 3 por Estado, ela suaviza, quando não anula, muitas vezes anula, maiorias que se constituem no voto livre, direto, proporcional. Mas no Brasil é para quê? Quem está querendo acabar com quem aqui que precisa evitar? Na Espanha você tem o País Basco, você tem a Catalunha, você tem Andaluzia, você tem... Enfim, você tem a questão nacional. E aí o Senado funciona... Em outras situações, em relação a outras questões nacionais, tem sentido ter um órgão, estou chamando de contramajoritário, para facilitar o entendimento. Que no Brasil, quem cumpre esse papel não é o Congresso, é o Supremo. E atualmente é um conflito de poderes, porque isso aí não é legal, esse sistema. De atribuir a um juiz que não é eleito, os Estados Unidos ele é eleito, um poder desse tamanho. E revogar o que decide o Congresso. A partir de uma interpretação da Constituição frequentemente abusiva e que no último momento, no último período, nem abusiva mais é, eles começaram a legislar. Que é extemporâneo. Bom, enfim, eu acho que eu respondi a pergunta que aí com esse tipo de consulta, com outro mecanismo, nós teremos um outro resultado. E finalmente o argumento matador. Pior que está, não vai ficar.
Daí eu te apresento a última pergunta. Nós estamos vendo o Banco Central, dito independente, ele está, o presidente do Banco Central, completamente alinhado com essa cúpula rentista do Brasil, tentando estabelecer a manutenção dos juros altos, porque quanto mais juros altos, mais eles ganham. Eles são os grandes lucram com isso. Lula vem tentando confrontar isso, vem fazendo esforço, vem dando declarações. E cada vez que o Lula avança sobre isso, para tentar equalizar as contas públicas, há um movimento contrário no sentido, na verdade, a gente percebe, de tentar derrubar o governo Lula. Entendeu? A impressão que se passa é essa, que já há articulações nesse sentido. Claro que não é fácil, uma coisa é a Dilma, outra coisa é o Lula. Mas, enfim, nessa equação, você é economista, você compreende melhor essa situação da importância do papel que a taxa de juros cumpre no Brasil, nesse desvio de, por exemplo, Brasil hoje, o orçamento da União, praticamente 2 trilhões e meio vai para os bancos, vai para os rentistas. Isso sangra completamente a aplicação de dinheiro público na coisa pública, né? Nas reivindicações, enfim. Acho que esse é o nó górdio do problema nacional, do problema do Brasil. O que que o Lula está fazendo de certo ou o que o Lula está fazendo de errado no sentido de tentar resolver esse problema? Porque se o Lula, o que indica, se o Lula avança e tenta ir para cima, os caras vão se articular para derrubar o governo Lula. E como tem maioria no Congresso, digamos assim, o bolsonarismo, ou a extrema-direita, ou a direita tem maioria no Congresso, facilmente se um presidente do Congresso, o presidente da Câmara, vai lá e chama o impeachment, é capaz de derrubar o Lula pelo Congresso, pelo sistema. Claro que a gente não sabe a reação das ruas. Como é que você vê esse cenário, essa situação toda?
Eu não acho que há um movimento da bandeira para derrubar o Lula hoje. Derrubaria por quê? Por causa da taxa de juros? Vai colocar o presidente do Banco Central daqui a
Sim, daqui a alguns
6 meses.
meses.
Que os rentistas tenham esse privilégio de ganhar com juros altos, que se depender deles, os juros só vão aumentar, é certo. Mas o contrário de uma coisa falsa não é necessariamente verdadeiro. Vamos para os juros. Aí eu falo como economista. Se você aumentar os juros 20% do que eles são, de 5%, por hipótese, ir para 6%, aumentar 20%, o rentista vai auferir 20% a mais do que ele está auferindo com o investimento que ele tem hoje. Mas se você reduzir 20% da taxa de juros, seja, de 5 para 4, 4 pontos alguma coisa, o pobre não vai pagar menos na Casa Bahia ou no Magazine Luiza. Porque a composição das taxas de juros é um negócio complexo para ser explicado assim numa entrevista. Ele não tem esse efeito. A Selic sinaliza o juro bancário. Porque, na verdade, os banqueiros é que sugerem, né, ao órgão, ao Copom, uma previsão do que eles acham que é necessário. O Copom nunca foi consultado sobre taxa de juros. Se ele fosse, ele diria, bom, pagar o que vale. Em parcela, tá, divide em 10 parcelas. Não pode 10, só pode 6, paga em 6. Ele não poderia pagar em 40 com uma taxa de juros que vai deixar ele nu na praça, né? A composição da taxa de juros é um processo bem mais complexo. Então, e para o povo é uma coisa abstrata.
Sim.
Então, há um momento que a CUT embarcou numa tal campanha para a redução da taxa de juros que não mobilizou ninguém. Para não falar que ninguém mobilizou alguns industriais que produzem para o mercado. Porque a longo prazo, a redução da taxa de juros tem um efeito na economia benéfico, a longo prazo, não no dia seguinte. Por quê? Porque a taxa de financiamento para eles comprarem máquinas, estou resumindo, é mais acessível. E os salários tendem a ter uma sobra para feito consumo maior, porque se a taxa de juros não vai cair na proporção da Selic, na hipótese dela ser reduzida, ela vai cair. E num país, numa massa. Isso faz alguma diferença. Para o indivíduo que está endividado, não faz muita
Sim.
diferença. Mas para um mercado de milhões de homens e mulheres, para as empresas que produzem para esse mercado, vender 0,5% a mais é muito importante. Pagar 0,5% para quem não está se endividando a menos não é muito relevante. Isso não quer dizer que o taxa de juros não tem importância, tem muita importância. O que o Lula deveria fazer? Bom, para você controlar o que é a nossa dívida interna? Nossa dívida atual, né? Trilionária. Sempre existiu dívida interna, mas era. O que eu contava era a dívida externa. Agora é a dívida interna que manda. É muito maior que a dívida externa. É como se o rabo abanasse o cachorro. A dívida interna deveria ser subsidiária. Aqui ela é a principal. Por que que ela é principal? Porque a dívida externa foi nacionalizada.
Sim.
Foi um
Foi
processo
grande.
patrocinado pela Federal Reserve, ou seja, pelo banco principal dos Estados Unidos, Banco Central. Por quê? Porque era um sistema instável. E tem várias maneiras de se livrar dele. Da instabilidade, que é ruim para os bancos em escala global, né, para o mercado financeiro. Uma maneira oposta à que fez os americanos, eles incentivaram que os grandes endividados, que era o caso do Brasil, um dos maiores, dívida externa, integrassem isso num processo de recompra de títulos e refinanciamento, virou dívida face ao Estado.
Que foi no governo Lula, né?
O governo Lula também. O Lula continuou, não foi ele que criou isso. O governo Lula chegou no ponto em que a dívida do FMI, que é uma parcela da dívida externa, não é a maior, nunca foi, no caso do Brasil, foi terminada. Mas o processo já vinha de antes. Não me lembro agora se começou no Itamar ou no Fernando Henrique. Então, foi um processo de nacionalização, entre aspas, da dívida externa que virou dívida interna. O Estado emite títulos. Você compra esses títulos, você é um rentista, você vive da renda dos seus títulos. E o Estado tira dos particulares a dívida externa que eles tinham, além da dívida do próprio Estado. Então esse mecanismo gerou uma situação que é essa, que é a dívida interna gigantesca, come 50% mais do orçamento da República. Então a gente paga imposto, metade para pagar disso,
Sim,
não
exatamente.
para recapear a estrada, para ter hospital ou escola. O caminho alternativo, muitas vezes as pessoas falam, não pagamento da dívida interna. Não pagamento da dívida, que hoje é interna. No passado, a gente realmente defendia não pagamento da dívida externa. Por
Sim.
quê? Porque o Brasil já tinha pago e repago a dívida várias vezes, que foi criada a dívida externa na independência do Brasil. Estava no pacote, acertado com Portugal e com a Inglaterra, que era o financiador de Portugal. E continuou financiando a colônia. Começou assim. E não era pequeno, não. Para a economia do Brasil, não era pequeno, não. Então, sempre teve essa dívida, só foi crescendo, 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 até virar esse problema. O caminho alternativo que eu estava dizendo era um governo qualquer ao longo da história. Nunca houve um que tentasse. Era não pagar a dívida externa. Isso é uma medida de ruptura com o mercado financeiro, com o sistema imperialista, na verdade. Agora nós não temos, não é tão importante hoje jamais deixar de pagar ou renegociar ou fazer moratória da dívida externa. Já não é mais. E se você levanta um tipo de radicalismo, não pagar a dívida interna, é uma posição burra. Porque você vai perder apoio social. Não do patronato, não dos rentistas, dos pequenos compradores.
Que
Pequenos
desgraça.
inversionistas. Que é uma massa de gente que está
Sim.
fazendo poupança privada porque a pública não serve para nada.
Os caras arrumam armadilhas.
Então, o que você vai fazer? Ah, mas você vai separar? Não é fácil separar. Não é fácil separar. Porque o cara dá para o filho, dá para uma mulher, mas na verdade é tudo dele. E os ricos são os que mais fazem isso. Eles têm advogados, escritórios de advocacia só para fazer isso. Consultores, enfim. Então, você tem que ir pelo lado do controle de capitais, que não é uma medida socialista. Assim como o não pagamento da dívida não seria uma medida em si mesma socialista. Mas falou que o controle do câmbio, que já existiu no Brasil. O controle do câmbio é perfeitamente compatível com o funcionamento do mercado. É um mecanismo de controle dos capitais. Então não tem aquela ameaça permanente de que se eu aumentar a taxa de juros, eu vou embora. O banqueiro pega a bola, como uma criança, e acaba com o jogo. Porque ele transfere. E hoje em dia, sempre pode fazer isso. Quer dizer, há muitos anos que ele já pôde fazer isso. Hoje em dia é com um clique. Um clique. Ele acessa a conta.
Faz a
Ele tem
transferência.
outro, normalmente ele já tem outra, transfere. Não tem nenhum mecanismo de retenção ou de filtro, ou de pré-aviso. É totalmente livre o câmbio. Se você estabelecer um mecanismo de controle de capitais, controlar o câmbio, o que que vai acontecer? Você é dono de uma indústria que faz garrafa de PET, ok? E, bom, o teu concorrente se modernizou e você precisa também renovar o teu maquinário. Acontece que o Brasil não tem maquinário de ponta para esse fim. Então, você precisa importar. Para importar, você precisa de dólar. Dólar no bolso você não tem, porque a moeda circulante do Brasil não é o dólar. Então, você precisa arrumar um financiamento em dólar, para que o dólar entre e saia. Para ele sair, emitido, transferido, como for, pelo Tesouro, que tem as reservas, precisa de uma autorização. E não é um sistema necessariamente burocrático com carinho. A China, que não é uma pequena economia, não tem liberdade do campo. A China, que não é uma pequena economia. Então dá para fazer. Não é o que os liberais querem. Sobretudo no quintal dos Estados Unidos. Eles impuseram que aqui não tem controle do câmbio, que é liberdade total de câmbio. E aí, para evitar aquelas crises do tipo dos tigres asiáticos, o Brasil chegou à beira, que é a fuga de capitais, e você mantém a taxa de juros alta. E se começar a sair fora, você aumenta mais. E se sair mais um pouco, você aumenta ainda mais. E se aí o desastre, os Estados Unidos, é um desastre, aumenta a taxa de juros lá, bom, aí tem que ser mais. Porque passa a ser mais remunerador, com menos risco.
O dólar está crescendo e esse risco está se ampliando.
Não nos Estados Unidos. Ali é mais seguro. Então, acho que eu dei uma explicação.
Não tem muito ponto de correr.
Para abordar o problema.